Aleluia, pode se colocar sentado aí no seu lugar. Você que está nos visitando aqui hoje pela primeira vez, nós estamos em uma série de mensagens que se chama As Marcas de um Discípulo. E ao longo dessa série a gente falou de alguns temas, falamos sobre oração, falamos sobre motivação e diversos tantos outros temas que marcam a vida de um discípulo. E hoje eu tenho o privilégio de falar sobre um tema que Deus tratou muito e continua tratando muito em mim. Então é muito bom a gente poder falar algo que Deus tem feito na nossa vida. E o que a gente vai falar hoje, entre tantas marcas de um discípulo que a gente poderia dizer, é sobre obediência. Então eu queria te pedir para duas coisas. Primeiro, apertar o cinto, porque tem palavra de Deus para nós nessa noite. E segundo é soltar o telefone, sem distração. O pastor Guilherme falou aqui na hora do momento dos dízimos e oferta, é o momento da gente receber a palavra do Senhor. Então, se você puder, se você não tiver, talvez, um compromisso com algo ou alguém, coloca até teu telefone em modo avião, amém? Hoje nós vemos uma geração que ela tem facilidade em começar, mas ela tem dificuldade em continuar. Fabiano, como assim? Hoje a gente vê isso facilmente quando a gente olha, por exemplo, a população brasileira evangélica. Em aproximadamente 2000 ali, nós éramos 20 milhões de evangélicos no Brasil. Hoje, a população brasileira evangélica, ela se aproxima de 80 milhões. Então, muitos arrotam muito grande para falar que nós somos 40%, quase 40%. Os dados dizem para nós que em até 2026 nós seremos 40% da população brasileira. Mas que evangélico nós temos sido? Que cristãos temos sido? Porque o Evangelho de Cristo, ele requer muita coisa de nós. E a principal delas é a obediência. E quando a gente olha para esse número e vê, caramba, 40% da população brasileira, mas a gente olha para tantas áreas da população, da sociedade, e cara, tantas coisas não mudam. Se eu pudesse parar para perguntar para você, por exemplo, como, fazendo parte dessa população evangélica, se você pudesse fazer uma anamnese da tua vida, um retrato da sua vida, e eu da minha, desde que você conheceu Jesus, quantas pessoas você discipulou? Quantas pessoas você cumpriu o que o próprio Jesus disse lá na grande comissão, de ir e fazer discípulos? E o problema disso tudo, da gente olhar para esse número e ver uma população que ainda não foi transformada, é pela falta de obediência. Porque a cultura diz, o que importa é o coração e as minhas vontades. Mas o que Deus diz, o que importa é a obediência. Então, se você não parar para entender que através da obediência você não vai avançar, você vai continuar parado no mesmo lugar. E o problema dessa população evangélica é que ela quer ser aceita no mundo onde o próprio Cristo foi rejeitado. Se você pudesse parar para olhar para a sua vida, desde que você se converteu, quais foram as práticas na sua vida que mudaram? Na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, o quanto do teu comportamento mudou? Hoje o dilema da nossa geração, né, é tudo do meu jeito, minha vontade, e aí a gente vai criando um elástico no Evangelho para moldar ele como a gente quer, e não vivendo o Evangelho da obediência que Cristo chamou a gente para viver. Então, a gente vai abrir a nossa Bíblia nesse momento. Se você tiver com Bíblia de papel, se abre lá em Lucas, 6, 46, 49. Se você estiver com o telefone, não precisa pegar o telefone. Amém? A gente vai falar sobre quatro versículos, então você pode ler ele junto comigo, tá? Então, quem tiver com a Bíblia de papel, você abre lá em Lucas, como o pastor Guilherme diz, Lucas está lá antes de Apocalipse, brincadeira. Os quatro evangelhos, amém? Então você abre lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Então, vamos lá. Por quem achou, diga amém. Amém. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Repete comigo, e é obediente. Verso 48, essa pessoa é como um homem que quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente, repete comigo, e não é obediente, é como um homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Senhor, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado porque nós cremos que há muito tempo atrás, antes de nós imaginarmos, o Senhor já tinha preparado esse encontro conosco. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Guie o nosso coração. Dê discernimento e sabedoria para cada um aqui entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. A tua palavra diz que ela é como uma espada de dois gumes que separa espírito e alma, junta e medula. Que essa palavra venha de encontro ao coração nessa noite, ao nosso coração nessa noite, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Amém. Então, aqui a gente vê que Jesus ele usa uma metáfora da construção de uma casa para ilustrar a importância de nós praticarmos a palavra de Deus. Quem ouve e obedece resistirá às dificuldades. Enquanto quem ouve e não pratica, logo sendo desobediente, será destruído pela tempestade. Em resumo, a mensagem ela enfatiza que a fé deve ser acompanhada de ação. A fé, a gente não pode só falar dela. Ela precisa vir acompanhada de um movimento meu e seu. Não basta ouvir a palavra de Deus, é necessário praticá-la para que tenha impacto na vida real. E isso é o que Tiago diz para a gente, lá no capítulo 1, 22, seja um praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando a si mesmo. A salvação, meus irmãos, ela é a porta de entrada. Jesus tem muito mais além da salvação para mim e para você. Então, para você que se converteu de um ano para cá, cara, Jesus tem muito mais para mim, para você e para você, além da salvação. A salvação ela é um início da sua caminhada com Jesus. Como filhos, temos as bênçãos de Deus sobre nós, mas somente quando nós andamos e temos a postura de um filho que obedece o nosso pai, nós desfrutamos das bênçãos da sua herança. Por exemplo, aqui tem alguns adolescentes. Os pais de vocês têm uma herança. Mas se você não for um filho obediente ao seu pai e honrar o seu pai, você não vai desfrutar dessa herança. Concordam comigo? Então aqui nós vemos o próprio Jesus fazendo uma pergunta direta. Por que vocês me chamam de Senhor, mas não obedecem? Perceba que aqui o problema não era a falta de escuta, mas a falta de prática. Jesus não estava falando com as pessoas do mundo para aqueles que ainda não conheciam a palavra. E se você talvez seja essa pessoa aqui nessa noite, essa palavra é para essa população evangélica, que faz parte desses quase 40%, que arrotam grosso falando que nós somos quase metade da população brasileira. Mas quem temos sido? Nessa parábola, aqui nessa metáfora, Jesus está falando comigo e com você. Essa população que conhece Jesus, que andou com Jesus, mas que ainda não obedece. Nós vivemos em uma cultura onde obedecer talvez possa soar como fraqueza, dependência ou até falta de autonomia. Mas no reino de Deus, obediência é marca de maturidade, caminho de milagres e prova do amor de Deus. E a pergunta de partida que eu quero fazer para você nessa noite, na nossa primeira reflexão, é: o que Deus te pediu que ainda você está retendo? O que Deus tem te incomodado para mudar, para que você seja um discípulo mais obediente, que você ainda está segurando, que você ainda não abriu mão? Uma vida cristã, ela não é uma vida cristã que não é fundamentada com base na obediência, ela tem um prazo de validade, e em algum momento ela vai cair, você vai cair, porque a gente vê isso aqui nessa parábola. Vamos falar primeiro do discípulo obediente nessa noite, porque aqui Jesus está falando com duas pessoas, aquela que ouve e pratica e aquela que ouve e não pratica. Vamos começar pela obediente. Verso 47: eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Repete comigo mais uma vez: e é obediente. Verso 48: essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou porque havia sido bem construída. Então, as características de um discípulo obediente é que ele cava bem fundo, até a rocha. E se a gente pudesse trazer para a nossa vida, o que seria um discípulo que cava bem fundo? Esse é o jovem adolescente que tem uma vida com Deus, que vai além da aparência religiosa, além da liderança que Deus confiou a você, que tem profundidade na palavra, que tem uma vida de oração diária com o Senhor. Ele busca a palavra, ele tem fome e sede pela presença. Quando as dificuldades chegam, a chuva, a crise, a ansiedade, o medo, a angústia, a depressão, os pecados, ele permanece firme, porque ele está firmado na rocha. Ele vem para o culto, ele ouve e pratica. Ele não fica aqui engordando espiritualmente todo sábado, todo domingo. Ele vem, serve ao Senhor com tudo que ele tem. Ele vem, ele enche o tanque e bota o carro para andar ao longo da semana, para pregar as boas novas. E se você pudesse olhar para a tua vida, você tem engordado espiritualmente? Há quanto tempo você está vindo aqui só para receber e ainda não se envolveu com serviço ao Senhor? Há quanto tempo você vem aqui no sábado e no domingo e recebe, mas quando chega na segunda, você volta a viver como um discípulo desobediente? Chega na tua escola e você fica mansinho. Ao invés de você mudar o ambiente, você faz parte do ambiente, mas de forma negativa. O discípulo obediente, ele bebe água para conseguir correr a maratona do Evangelho, e no final poder dizer o que Paulo diz: combati o bom combate. O discípulo obediente, ele produz frutos na eternidade. A obediência de Jesus nos salvou. A nossa obediência a Ele pode mudar a vida de outros também. Para pensar na vida que Jesus usou, nas vidas que Jesus usou, na vida de cada um de vocês, para que vocês pudessem conhecer o Evangelho. A verdade é que eu e você, nós fomos salvos porque alguém foi obediente. Enquanto eu montava a mensagem, eu lembrei, por exemplo, do quanto o meu pastor foi obediente em 2019. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu entrei aqui por essa porta num domingo pela manhã, com muita coragem. Eu tinha mandado mensagem para a pastora Raquel, e antes de eu chegar aqui, eu estava indo em uma outra igreja, e essa outra igreja, o evangelho lá era muito fofo, muito fofinho. Você sentava lá, recebia, se sentia tão afagado. E aí quando eu entrei aqui no domingo, e eu sentei bem aqui na frente, e aí eu vi o pastor Wander descendo o cajado. Aí negócio aqui é mais apertado, acho que eu vou ficar por lá. A verdade é que a gente quer o evangelho fofo, e é por isso que a população evangélica, ela cresce, mas ela em nada muda o cenário do nosso país. Meus queridos, hoje existem 12 milhões de brasileiros que sofrem de depressão. Essas pessoas, elas precisam encontrar Jesus, e elas só vão encontrar se eu e você formos obedientes. Na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, no teu meio, com certeza tem uma pessoa que batalha contra isso, e ela só está esperando eu e você abrir a boca e falar de Jesus. Um discípulo obediente, ele não se esconde. Eu confesso que me entristece e me causa um impacto quando eu vejo alguém vai lá, pede para seguir lá no Instagram, e aí eu vejo que no Instagram essa pessoa, cara, não tem nada de Jesus. Ela passa o dia no Instagram. Os estudos dizem, os dados dizem que o ser humano hoje, ele passa em média 9 horas num dispositivo online. Em média, 4 horas rolando o feed do Instagram. E lá no teu Instagram, cara, você tem um rebanho ali. Se a gente pudesse pegar aqui, cada um tem o quê? Em média 500 seguidores. Se o Instagram entregar para o teu conteúdo para 100 pessoas, você tem 100 pessoas para você falar de Jesus. E aí, essa pessoa lá, você entra lá no perfil, não tem nada de Jesus, não fala nada sobre Jesus, a foto é na praia, é com os amigos, é. E aí alguém entra lá e fala, ih, legal, vou chamar essa pessoa aqui para fazer alguma coisa, vou chamá-la para balada. Você chega lá na faculdade, né? Normalmente você faz o quê? Você vai seguir lá os seus amigos da faculdade, do colégio, da faculdade, do trabalho. E essa pessoa entra lá, você entra já miudinho, né? Imagina, você completou 18 anos, está entrando lá na UERJ, o FRJ. Quem está lá sabe como é que é o ambiente. E aí você já entra um pouco acanhado, normal, eu te entendo. E você não fala de Jesus, quando a pessoa vai te seguir ali no Instagram, ela vai olhar ali e vai ver que, caramba, quem é essa pessoa? Ela entende que você, com certeza, é de qualquer lugar, de qualquer ambiente, mas com certeza você não é de Jesus. Então, um discípulo obediente, ele não tem medo de falar de Jesus. Ele não se esconde. Ele não se esconde no Instagram. Ele não se esconde no trabalho. John Bevere diz em um dos livros dele que crer significa não somente reconhecer a existência de Jesus, mas também obedecer a sua vontade e a sua palavra. Então aqui a gente fecha as características e os frutos de um discípulo obediente. E agora a gente vai para o discípulo desobediente, aquele que Jesus fala no verso 49. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente, repete comigo, e não é obediente. E não é obediente a ela como um homem que construiu uma casa de terra, na terra, sem alicerce, quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Nas ocasiões que a tua vida está tranquila, pode parecer que as bases, elas não são importantes. Tua vida está voando, está bem na faculdade, financeiramente, conquistou o trabalho que tu queria, comprou o carro que tu queria, fez a viagem que tu queria, e aí você acha que está tudo indo muito bem. Mas quando as crises chegam, os alicerces são testados. Eu lembro que, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, mas eu lembro que uma vez, quando eu estava muito bem profissionalmente em um lugar, e eu parei um pouquinho de vir ao culto, meu pastor me mandou uma mensagem, estava sumido, e aí eu falei, mano, tá tudo bem, eu estou meio sumido, cara, mas, pô, tá tudo bem, o casamento tá bem, tá, pô, tá tudo fluindo. E aí eu lembro que ele falou, eu lembro, ele deve ter rido assim na minha cara, né? E eu lembro que ele falou assim, ele falou, mano, fico feliz que você tá bem e tudo mais, mas cara, cuidado porque isso é um caminho perigoso. E aí, na época eu fiquei assim, pô, por que o Gui tá falando isso? Tô benzão aqui no trabalho, tô crescendo, tô trabalhando 14 horas por dia, trabalhava sábado, domingo. Mas por que as pessoas construiriam, do ponto de vista racional, uma casa sem um alicerce? Talvez para economizar tempo, e evitar o trabalho árduo de se preparar para uma fundação sobre a pedra. Talvez, possivelmente, a paisagem ou a margem da água seja mais atraente. Vamos trazer para a nossa prática, eu e você? A gente não constrói a casa sobre a rocha porque a gente prioriza o trabalho, porque a gente prioriza a faculdade, porque a gente prioriza o namoro, porque a gente prioriza as amizades, porque a gente prioriza as telas, passando em média 9 horas por dia no telefone, porque ao invés de a gente buscar a palavra na Bíblia, é mais cômodo sentar no sofá e colocar lá o The Chosen. E glória a Deus por isso. Só que o The Chosen, ele é um suporte para você, e ainda assim você tem que ter muito cuidado. Eu lembro que uma vez eu falei uma heresia com base no que eu vi no The Chosen. Tem uma cena lá, por exemplo, que Jesus cura Malaquias, e aí eu conversando, aquilo ali, né, o pastor Vani já até falou em algum culto, é um romance, e aquilo ali me emocionou. E aí eu conversando com alguém, eu falei, caraca, Jesus curou Malaquias e tal, aí me deu um estalo assim, eu falei, cara, vou ver aqui se isso aqui é verdade. E aí eu falei, caraca, não é verdade. Falei isso para Monique, depois pode perguntar a Monique. E eu falei, caraca, a Monique não falou nada, ela na época estava chegando no Brasil, né, devia entender muito o português. Mas a gente não constrói uma casa sobre a pedra, porque a gente não desfruta e não habita na presença do Senhor. Hoje, apenas 10% dos cristãos leem a Bíblia diariamente. Falamos de que hoje a população brasileira são 77 milhões, ou seja, 7 milhões leem a Bíblia diariamente. Se a gente pudesse olhar aqui para o IUF, tem 400 pessoas aqui, ou seja, os dados, não a opinião do Fabiano, os estudos, tá? Estudos do Instituto Barna, que é um dos institutos mais relevantes de pesquisa que tem no nosso meio evangélico. É de lá que vem muitos dados do Summit, da Envisionado, o pastor José Campanha, que traz o Summit para o Brasil. 10% leem a Bíblia. Ou seja, se tem 400 pessoas nesse editório, 40 pessoas leem a Bíblia diariamente. Eu falei para vocês apertarem o cinto. A gente não constrói a rocha, a casa sobre a pedra, porque a gente prefere jogar videogame, assistir um filme. Porque a gente prefere os nossos sonhos, e não os sonhos de Deus para nós. Porque a gente prefere sentar e ver o jogo do nosso time, do Mengão, é claro. Amém? Ao invés de estar adorando ao Senhor e servindo a Ele. A hora que o pastor Mano descer daqui, ó. Está apertando, né, gente? Mas por último, porque a gente ora a Deus pela provisão, Deus abre a porta, você pega a provisão e se manda, abandonando o Deus da provisão. A gente pede a bênção a Deus, Ele traz a bênção para nós, Ele te leva para a faculdade que você pediu, Ele abre a porta do trabalho que você pediu, aquele namoro se torna um casamento, mas você pega a bênção que o Senhor te deu e você, tchau Deus, vamos caminhar no bosque enquanto seu lobo não vem. A gente vai embora. Eu lembro que em 2019 eu estava, cara, muito mal, estava... E Deus abriu uma porta para mim de trabalho, esse trabalho que eu acabei de falar, 14 horas trabalhando. Eu louvo a Deus porque hoje tem pessoas aqui que trabalhavam comigo nesse lugar. E eles sabiam o falso testemunho que eu dava de Jesus naquele lugar. Eu vinha para cá domingo, me quebrantava, mas na segunda eu estava lá envergonhando o nome do Senhor. E Deus abriu a porta desse trabalho, eu entrei lá como um vendedor. Na época eu estava muito mal financeiramente. Tinha um monte de sonhos de casar e não tinha grana para isso, mas Deus abriu uma porta, e aí eu entrei lá como um vendedor, fui crescendo lá e tal, Deus foi me levando a cargos maiores, e quando eu vi, eu trabalhava 14 horas por dia, trabalhava sábado, trabalhava domingo, peguei a bênção que Deus me deu, e fui embora. Os encontros aos sábados, aos domingos, foi ficando cada vez mais espaçados, e durante muito tempo eu me dei a desculpa, e pode até ser um fator um pouco relevante dentro disso tudo, que foi a pandemia. Mas enquanto a gente ficasse apoiando em bengalas, se apoiando em desculpas, nós não vamos ser um discípulo obediente. E aí eu lembro que em 2022 eu fui para o retiro, fui pedindo a Deus para voltar para o Senhor, que se não fosse no retiro, não ia dar mais para voltar, porque já estava entrelaçado entre pecado, peso, culpa, e lá no retiro, Deus mudou a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha família, e aí eu voltei para esse trabalho, e aí passou-se um tempo, Deus mandou pedir demissão de lá. Eu lembro que o Gui falou assim: mano, você é a primeira vez que eu vejo alguém pedir demissão e eu dou um glória a Deus. Fiquei 6 meses em casa, na caverna. 6 meses desempregado, irmão. Trabalhava desde 16 anos. Nunca fiquei desempregado na minha vida. E esses 6 meses em casa foram um tempo de muito tratamento. E aí eu lembro que a gente foi para o retiro de 2022. Deus, nesse tempo, me ensinou a ser um discípulo um pouco mais obediente, depois de eu ter abandonado o Deus da provisão e o Deus da bênção. E aí, indo para o retiro, abriu-se uma porta de trabalho. Trabalho top. Ia gerenciar uma equipe no Brasil inteiro. Financeiramente seria muito bom, para o meu ego seria muito bom. E aí eu volto do retiro. E aí quando eu fui para o retiro, eu tive uma entrevista lá com o diretor da empresa, e ele falou assim: ó, você começa daqui a uns 10, 15 dias, show de bola. E aí eu volto do retiro, a um irmão aqui da igreja me indica para uma empresa para trabalhar. E aí eu fui lá conversar com aquela empresa. Eu lembro que eu não estava muito animado, porque minha cabeça estava no outro trabalho, e aí eu lembro que eu falei com o Gui, e ele falou: mano, tu está em casa, tu está sem fazer nada, cara, vai lá, velho, vai lá ouvir, porque eles queriam que a primeira entrevista fosse presencial. E eu falei: eu não, presencial, vou fazer online, se não dá para fazer online, eu já estou fechado com outra empresa aqui, eu não vou não. E aí eu fui lá, ouvi, beleza, financeiramente, muito distante uma coisa da outra, para o meu ego, muito distante uma coisa da outra, em um lugar eu gerenciar uma equipe no Brasil inteiro, e em outro lugar eu ia ser um mero vendedor. E aí, beleza, fui lá, ouvi, aí conversei com a minha esposa, e minha esposa tinha me visto ficar 6 meses em casa, desempregado, o sustento vindo do trabalho dela, e eu, glória a Deus por isso. E aí ela falou: cara, eu acho que você tem que ir lá para a InChurch, que é onde eu trabalho hoje. Aí meu pastor falou: cara, eu acho que você tem que ir lá para a InChurch. Aí o meu outro amigo falou: eu acho que você tem que ir para a InChurch. E aí eu entrei numa crise, irmãos, muita crise. E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque eu não quero ser nenhum hipócrita aqui nessa noite com você. Eu entendo e tenho autoridade para falar que já abandonei o Deus da provisão. E aí eu entrei numa crise com Deus. Eu falei: Deus, mas como assim? Lá estava fechado e meu pastor está falando, minha esposa está falando, todo mundo está falando, mas eu não quero ir para lá, eu quero ir para cá, porque financeiramente eu preciso, e papapá, e pupupu. E aí eu falei: tá bom, Deus, então faz o seguinte, se for da tua vontade, fecha a outra porta lá, porque eu quero ir para lá. Eu não quero vir para cá, eu quero ir para lá. E aí Deus fechou a porta, irmãos. Numa quinta-feira, a empresa me liga e fala: Fabiano, a gente vai congelar essa vaga, a gente vai reiniciar o projeto daqui a um tempo. E aí na sexta-feira, a empresa que minha esposa falou, meu pastor falou, me liga e fala assim: ó, você está dentro. E uma coisa que eu me lembro é que nesse tempo ali, que eu estava em casa, o trabalho que Deus deu para minha esposa, ela começou a viajar para trabalhar, e eu lembro, eu fui muito sincero isso com ela, só ela e meu pastor sabe, mas eu vou contar para vocês aqui hoje, que eu falei assim: Senhor, eu não estou entendendo. O que minha esposa está vivendo, ela não queria viver, porque ela não queria estar viajando. A Bia é mãe, ela gosta de estar em casa com as crianças, trabalhando ali de casa, pertinho deles, cuidando deles, e ela está em crise porque ela não queria estar lá. E a minha crise é que, porque eu sempre quis ter um trabalho que eu viajasse para vários lugares, com a minha malinha aqui, igual um executivo, sempre quis isso, mais uma vez, meu ego. E aí, irmãos, Deus me leva para a InChurch, e aí eu começo a viajar pela InChurch. Só que eu começo a viajar para falar de Jesus, para falar para pastores. Olha que responsabilidade. Então eu queria te dizer que essa provisão que você tem orado, essa bênção que você tem pedido ao Senhor, quando Ele te der, não abandona Ele não, cara. Porque talvez você esteja olhando hoje para aquilo que você tem pedido em oração e tem parecido impossível. Para mim parecia impossível. Eu lembro que nesse ambiente de trabalho que eu estava quando eu pedi demissão, o ambiente não era muito legal, era meio tóxico mesmo, e eu ajudava ele a tornar mais tóxico. E hoje eu trabalho num lugar que a gente, na hora do almoço, para palhar a palavra. Que quinta-feira tem um culto lá na empresa. Que eu passei a me conectar com pastores e aprender mais ainda sobre diversos temas, liderança, cuidado, pastoreio. Então Deus estava me levando para um lugar que eu ia ganhar menos financeiramente, que o meu ego ele ia ser jogado lá embaixo, mas que Ele estava me preparando para tudo que Ele tinha para a minha vida. Então Deus está te preparando. Mas quando a bênção vier, não abandona o Deus da provisão. Vamos dar um overview rápido sobre as características de um discípulo desobediente. O discípulo desobediente, ele não cava, ele não constrói sobre a rocha. Ele ouve a palavra, mas não pratica. Ele vem aqui no sábado, ele engorda espiritualmente e ele não pratica a palavra. Ele tem uma vida frágil emocionalmente, espiritualmente. Ele conhece a palavra, mas escolhe o caminho mais fácil do seu jeito, tornando o evangelho moldável às suas vontades e desejos. Ele constrói por cima, superficial, só aparentemente. Quando as tempestades da vida chegam, cai tudo com estrondo. E as consequências da desobediência na vida de um discípulo desobediente é que as ruínas elas não vêm por falta de fé, mas por falta de prática. Ele reflete um falso testemunho, envergonhando a si mesmo em nome de Jesus. Tem dores e culpas que poderiam ser evitadas, pecados que te entrelaçam, trazendo peso e culpa. Deixa eu te falar uma coisa, a obediência aparente, ela é desobediência. A obediência parcial, ela é desobediência disfarçada. Nós jogamos o jogo da aparência, da obediência, mas a vida não expressa obediência. Romanos 6,16 diz: vocês são escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. De quem você tem sido escravo? Eu quero ser escravo da justiça, do Senhor. E como consequência da minha e da sua desobediência, mais de 50% dos novos convertidos abandonam a igreja em até 2 anos. 62% dos jovens que se afastaram da igreja não brigaram com ninguém, apenas não se sentiram notados. Sobre a pornografia, causa dependência e compulsão, atinge 22 milhões de brasileiros, está relacionada à causa de demência, ansiedade e depressão, é uma das principais causas da crise conjugais. 63% dos cristãos relatam que lutam contra ansiedade, culpa, solidão, mas não procuram ajuda na igreja. A geração de hoje pode até não ser como a dos fariseus, mas a gente luta com o mesmo problema, aparência sem transformações, como sepulcros caiados, bonitinho por dentro, por fora, mas podre por dentro. Jovens que escondem desobediência por trás de cargos, lideranças e boas falas precisam voltar ao quarto secreto com Deus. Obediência atrai bênção e desobediência atrai maldição. Você pode pegar e ler lá em Deuteronômio 28, que você vai aprender um pouquinho sobre isso. Em 1 Pedro 1,14 diz que, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Quantos aqui entre nós nasceram do Espírito? Passaram pelo batismo, estão regularmente na igreja, às vezes até lideram áreas, mas não mudaram as suas práticas. Quando somos filhos obedientes, somos guiados pelo Espírito e não pela carne. Muitos estão na igreja, mas não se deixam guiar pelo Espírito. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: vocês não estão mais sob o poder do pecado, e sim debaixo da graça. E que fique claro, eu jamais vou subir aqui para apontar para alguém ou para algo, até porque para mim é uma eterna batalha diária entre obedecer e desobedecer. Mas eu fiquei me perguntando por que tanta desobediência? Por que a gente não cava mais fundo? Por que construímos uma casa na terra e sem alicerce, ao invés de cavar fundo e construir uma base sólida? Porque a gente se apoia em algo o tempo inteiro. A gente se apoia em bengalas. A gente quer abrir mão. A gente, eu e você, não queremos desconforto. Desconforto dói. A gente quer o evangelho fofo. Igual eu quis quando cheguei aqui pela primeira vez. Mas deixa eu te falar uma coisa. O evangelho de Jesus é desconfortável. O evangelho, ele requer obediência. O evangelho requer abdicação. O evangelho requer entrega. Mateus 7:21 diz, o próprio Senhor dizendo isso: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nessa noite eu queria pedir para eu e você refletirmos no que cada um tem se apoiado, em uma ou algumas bengalas que tem impedido de você viver uma vida de obediência ao Senhor. Hoje é um dia feliz na minha vida, muito feliz, um dos mais felizes. E não é porque eu estou aqui pregando não, porque isso aqui é muito temor, muito tremor, muita responsabilidade. Eu, durante essa semana, por uma vez, eu pensei em ligar para o pastor e falar: pô, mano, me joga mais para frente, porque a semana foi muito caótica, tinha muita coisa para poder fazer, e olha eu aí, mais uma vez, estando desobediente. E o Espírito Santo falou comigo: você vai, busca, só me busca. E foi um momento que eu parei só para buscar o Senhor, de adoração, inspiração. Mas eu estava querendo ser desobediente, por medo, por anseio. Mas hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, porque daqui a algumas horas, a gente entra no mês de junho. E o mês de junho, para mim, antes de conhecer Jesus, ele sempre foi um mês que marcava o mês do meu aniversário. E antes de eu conhecer Jesus, o mês do meu aniversário, ele era acompanhada de várias e várias comemorações. Várias. Era 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. O Rafael está ali e ele faz parte da minha adolescência, da minha juventude. E ele estava comigo lá nesses lugares. Um dia era Barra Music, o outro dia era Barra Show, outro dia era boate ali no final da Barra. E eu sempre saía desses lugares carregado, irmão, carregado. Tinha dias que minha mãe estava dormindo, eu chegava em casa e eu nem sabia como chegava no dia seguinte. Eu lembro que uma vez, para você ter noção do quanto eu era uma pessoa que precisava de Jesus, eu fui para um baile de morro. Minha mãe não sabe disso, ela está aqui e está ouvindo hoje. Mas eu bebi tanto, mas tanto, que eu não lembro como cheguei em casa no dia seguinte. Mas sabe por quê? A gente não é um discípulo obediente. Porque a gente está tentando preencher vazios de forma errada. A gente quer preencher o vazio com bebida. A gente quer preencher vazio com namoro. A gente quer preencher vazios com amigos. Mas o vazio que tem dentro de você, só Jesus pode preencher. Então hoje é um dia feliz na minha vida, porque o mês de junho, ao mesmo tempo que durante 25 anos da minha vida, ele marcou de uma forma que trouxe tantas feridas em mim, que eu queria dizer para você, jovem, principalmente, vale a pena ser obediente. Em uma das conversas no ano passado com o pastor, eu falei: cara, se eu pudesse voltar no tempo e ter conhecido Jesus mais novo, teria sido muito melhor. Porque tem pecados e cicatrizes que doem, que se você não parar e ser um discípulo obediente a Jesus a partir do dia de hoje, você vai seguir por esse mesmo caminho. Você vai se entrelaçar, cara, entre os pecados. E o pecado, ele te traz culpa. Isso não vem de Deus. Isso vem do inferno. Mas ao mesmo tempo que junho marcava esse tempo de tanta escuridão, eu lembro que teve um dos aniversários que a minha mãe não foi no meu aniversário, porque ela não falou isso no dia, eu fiquei triste que ela não foi. E aí, depois de eu me converter, ela falou, eu não fui naquele seu aniversário, porque eu não aguentava ver você mais bêbado. Irmãos, eu bebi até... envergonhei minha esposa algumas vezes. Já pai de duas crianças. Mas sabe o que a palavra diz? Que aonde há o pecado, superabundou a graça. E esse mesmo mês de junho, que marcou tanta coisa ruim na minha vida, ele marca o retiro. Onde em 2022 a minha vida mudou, a vida da minha família mudou. Hoje meus aniversários, eles não são mais cheios de bebidas. Eu me embriago do Espírito Santo. Então eu queria te dizer nessa noite, para você parar de dar voltas, para você deixar de ser um discípulo desobediente. Jovens e adolescentes que estão aqui nessa noite, eu posso te afirmar que vale a pena ser obediente. Vale a pena cavar bem fundo e construir uma vida com Deus e na rocha inabalável. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. O que você quer pode não ser o melhor, mas você sabe descansar no amor daquele que sabe o que é melhor para você? Quando ele te diz sim, é para o teu bem, mas quando ele te diz não, também é para o teu bem. Quando ele abre a porta, é para o teu bem, mas quando ele fecha a porta, é para o teu bem. Quando ele coloca alguém do teu lado, é para o teu bem, mas quando ele tira, também é para o teu bem. Quando ele faz a cura acontecer, é para o seu bem, mas quando a cura não vem, também é para o seu bem. Quando ele muda as circunstâncias que te fazem chorar, é para o teu bem, mas quando ele não muda as circunstâncias, é para o teu bem também, porque ele sabe o que é bom para você, e ele só quer que você confie nele. Hoje é noite de escolher a obediência, mesmo que doa, mesmo que pareça demorado, mesmo que vá contra a lógica. Deus honra quem obedece. Fazer as coisas do seu jeito pode parecer mais rápido, mas te tira da direção de Deus. Deus não quer só gente bem intencionada, Ele quer filhos obedientes. O mundo, ele vai te incentivar a fazer o que parece bom e fácil, mas o Espírito Santo te chama, você e Ele, para fazer o que é correto aos olhos de Deus. A obediência não é sobre controle, é sobre confiança. Eu queria te perguntar nessa noite, tem alguém aqui que quer largar o controle? Eu sempre gosto de lembrar da vida de Eliseu. Eliseu, quando Elias passa e chama ele para uma vida com Deus, ele abandona tudo. Ele larga as carroças. Ele não se apoia em nada. Ele solta a bengala. A bengala que ele estava se apoiando, ele solta. A gente vai cantar uma canção, e eu queria pedir para você abaixar a tua cabeça nesse momento e orar ao Senhor. Apenas orar. Você sabe as bengalas que você tem se apoiado, você sabe os vazios que você tem tentado preencher, você sabe os pecados que você tem cometido, que tem te entrelaçado. Você sabe. Mas nessa noite, eu vim aqui para te dizer da parte de Deus que Ele quer a tua obediência. E para você tirar toda a culpa do teu coração. Porque Deus não é Deus de culpa. Ele já levou essa culpa. Isso é flecha de Satanás na tua mente. Vamos adorar.